Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um boletim de mercado. Estamos analisando nesse horário o mercado do boi. Afinal de contas, desde semana passada a gente vê um mercado um pouco mais firme, até com alta de preços, leves altas, é verdade, mas em momento que o mercado deveria estar virando de lado por conta, obviamente, das condições de pastagens. Mas existe uma excepcionalidade acontecendo aí. A gente vai entender o que está acontecendo com a Laura Rezende, direto lá da Agrifato. Está aqui a Laura com a gente. Seja bem-vinda, viu, Laura? Obrigado por nos ajudar a entender esse momento de mercado firme, surpreendendo, hein, Laura?
Nos surpreendendo, Alex. Mais uma vez, obrigada aí pelo convite, né? Um bom dia ou boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E nos surpreendendo, né? Porque quando a gente já entra aí para os meses de abril, maio, a gente já começa a esperar pelo menos um mercado mais negativo, né? Uma safra se aproximando. E, na verdade, a gente não está observando isso, né? Nós estamos observando, na verdade, o contrário. O mercado aí mais sustentado nos últimos dias, principalmente nas duas últimas semanas aí, a gente viu os preços pararem de cair, inclusive apresentando uma valorização que chegou a alguns estados, como foi o caso do Mato Grosso do Sul, até uma alta de 1,5%. Aí se a gente pega acumulado aí dos últimos 10 dias, vamos colocar assim, então uma valorização significativa em um momento que ninguém esperava, né? E na nossa visão, isso aqui é muito pautado pelo regime de chuvas que nós estamos observando. Então, contrariando, inclusive, todas as previsões climáticas, né? Quando a gente olhava as previsões climáticas um mês, dois meses atrás, estava falando de um março, de um abril, com chuvas abaixo da média. E é bem diferente a realidade que nós estamos enxergando hoje. Inclusive, estava dando o exemplo aqui da fazenda de um cliente nosso, né? Que estava comentando com a gente que em janeiro, o mês todo de janeiro, choveu 70 milímetros na fazenda, e só na última semana choveu lá mais de 100 milímetros. Então, realmente, é aquele janeiro que a gente geralmente vê de carro atolando nas fazendas, caminhonete atolando e tudo, a gente está vendo agora, né? Algo bem atípico para a gente, pensando já em um abril quase indo para o final. Mas acho que esse é o principal fator aí que está nos trazendo esse mercado mais sustentado, mais otimista, né? Porque com chuva significa pastos com uma qualidade superior, uma qualidade melhor, e aí, consequentemente, o pecuarista consegue deixar aqueles animais, né, na pastagem por um tempo maior e aguardar para que esses animais sejam comercializados lá para frente, quando, de fato, o pasto secar e ele não tiver muito para onde correr, digamos assim. Então, na nossa visão, esse é o principal fator que tem sustentado os preços. E entrou em conjunto também com a primeira quinzena de mês que nós tivemos agora. Então, querendo ou não, o mercado doméstico, que ainda é nosso principal consumidor da nossa carne, né, deu uma sustentada também. Nada excepcional, nada que não fosse comum de uma primeira quinzena do mês, mas também acredito que esse foi o pontinho final que precisava ali, para a gota final que precisava para a gente ver esse mercado do boi mais otimista também.
E é uma combinação de alta no físico e no futuro, né, Laura? O mercado futuro também vem trabalhando aí nessa toada positiva, né?
Com certeza, inclusive até mais positivo, eu diria, viu, Alex? A gente está vendo aí preços no... Vamos pegar o contrato de maio, que referencia para a gente... O principal contrato que referencia a safra do boi, hoje ele está acima dos 234, nesse exato momento, né? Dia 15 aí, por volta do meio-dia. Então, está acima de R$234, algo que nós não observávamos desde o iniciozinho de fevereiro, quando o mercado físico, inclusive em São Paulo, estava ali próximo de 240, 240 e pouquinho. Então, bem diferente da realidade que a gente tem hoje. Hoje a gente está falando num físico em São Paulo próximo dos 230, 235, não vi negócios a mais do que isso, e um futuro aí precificando para um boi para maio a 234, né? Então, quando a gente vê o CPEA, inclusive, o CPEA da a última cotação que nós tivemos aí na sexta-feira, foi falando de um boi em São Paulo a 231, e hoje com esse boi para maio na bolsa 234, significa que o mercado está otimista, acreditando que daqui até maio os preços tendem aí a subir cerca de R$3 por arroba. Não é o que o histórico nos mostra, tá? Quando nós analisamos desde 95, então nos últimos 29 anos aí, o que costumou acontecer foram os preços cederem de abril para maio. Nesse histórico, só em 3 anos, em 3 circunstâncias aí, os preços subiram, né, de abril para maio. Então, geralmente, os preços costumam cair e, em média, na casa de 2,15%. Então, se a gente joga isso nesses 231 que nós temos hoje no CEPEA, menos esses 2,15% aí, daria um boi próximo de 225 para maio. Ou seja, hoje a bolsa está pagando um ágio, a bolsa está acreditando que vai estar R$ 10 acima do que o histórico nos demonstraria. Então, pensando até nesse racional e já dando aí, né, algumas visões aí para o pecuarista, a gente não acredita que os preços vão se manter no que está acontecendo hoje. A gente acredita ainda que a safra ela vai ter seu poder de judiar um pouquinho aí dos preços, né, da sobreoferta. Talvez seja uma safra mais tardia, isso sim, acredito que vá acontecer, que possa acontecer. Então, uma safra que a gente veria aí já iniciar no início de maio, talvez a gente observe ela acontecendo mais para o início de junho, né, final de maio, início de junho. Isso eu acredito sim que vai acontecer, mas eu acredito que ainda ela vai ter o seu poder de fazer com que os preços recuem aí um pouquinho além do que nós estamos observando hoje.
A gente acabou de entrevistar uma meteorologista aqui, Laura, que já alertou para a chegada de massa de ar frio aí, derrubando as temperaturas em até 10 graus. Lá para o sul do Brasil, temperaturas mínimas na casa dos 5 graus. Aqui no sudeste também, possibilidade de vermos temperaturas nesses níveis. Ou seja, quando começar a se intensificar essa entrada de massa de ar frio, a deterioração da pastagem é rápida também, né? O que está sustentando, então, até agora esse movimento de alta, de repente, não é um fator aí muito seguro aí para garantir o prolongamento disso, né?
Perfeito, Alex. É muito em relação a isso, né? A gente tem que entender esse contexto micro, ou seja, pontual do que a gente está vivendo, isso tem, se isso tem sustentação, porque a partir do momento que a pastagem secar, visto que esse é o único fator, o principal fator que está trazendo esse movimento autista, quando a gente tira esse fator da conta, a gente vai ver o contexto macro voltando a agir. Obviamente, né, essa questão do clima, eu acredito muito no que você comentou, né? A gente veio de um contexto de pastagens que não estão com a base, com a estrutura da pastagem tão interessante, porque a gente sofreu, esse pasto, ele sofreu com a falta de chuvas lá no final do ano passado, então ele entrou na época das águas um pouco mais sentido, um pouco mais judiado, e na minha percepção, principalmente aquelas áreas que sofreram, inclusive, com lagarta, né? Outros problemas além do clima, quando essas chuvas cessarem, quando o frio chegar, né? Falta de chuva e frio, temperaturas baixas, isso é a tempestade perfeita para o pasto piorar de uma forma rápida. Então, eu acredito que essa conta ela vai chegar e aí a gente vai ter essa oferta maior de animais para abate. Mas quando a gente olha realmente no, nos números, nos dados aí que nos mostraram, a gente viu de fato um março com um abate menor. Então, se a gente pega os abates de março em relação a fevereiro, 2024, né, de um mês para o outro, nós tivemos uma queda no volume de animais abatidos no Brasil na casa de 3%. A gente pega a média de áreas de abates no mês de março, nós tivemos uma redução de 7% em relação ao que foi em fevereiro. Então, sim, nós tivemos uma menor oferta de animais abatidos em março. Acredito que nessa primeira quinzena aí de abril, quando os dados vierem, vão nos mostrar algo bastante em linha. Mas quando a gente olha esse contexto macro, nós observamos ainda no mês de março uma alta aí, um aumento no volume de animais abatidos de 25% em relação a março do ano passado, né? Então, o contexto macro, ele ainda está muito pesado, né? Foi o maior abate nesse março agora, mesmo reduzindo um pouquinho em relação a fevereiro, o março foi o maior abate da história para o mês de março. Então, a gente está realmente com essa sobreoferta, disponibilidade de carne bovina durante o mês de março ficou 24% também superior ao que nós tivemos em março do ano passado. Então, tem muita carne no mercado, né? E aí não tem segredo. Mercado sobreofertado, muita carne. E num consumo doméstico, ainda patinando aí, né? Sem muitas novidades, apesar da carne já ter caído um pouco para o consumidor final. Se a gente olha aí no início do ano passado, os preços da carne para o consumidor em relação a esse ano, a gente já teve uma queda aproximada aí de 7%. Então, uma carne mais barata ajuda, sim, mas a situação econômica do Brasil, a gente sabe ainda que não está das melhores, né? Então, o consumo doméstico ainda derrapando um pouquinho. As exportações cederam um pouco em março. A gente teve uma queda aí no volume exportado de 6%, muito em decorrência de uma queda das exportações para a China também. China caiu 15% no que a gente exporta para eles. Então, nesse contexto, eu acredito ainda que o maio, perdão, vai nos reservar o maio e o junho, tá? Uma piora de preços frente ao que nós estamos vendo atual. Inclusive, eu deixo aqui uma chamada para os produtores que estão nos ouvindo, né? Se você tem a oportunidade, ó, de comercializar seus animais, de fazer alguma proteção, a nossa recomendação é aproveite esses preços aí próximo de 235, não fique no risco, compre pelo menos um seguro de baixa, né? Se proteja aí, você vai pagar R$ 3, você consegue se proteger contra uma queda abaixo de 230 em São Paulo. Então, acho que vale bastante atenção. Ano de fase de baixa não é ano da gente ficar desprotegido, né? Acho que vale esse conselho aí pro pecuarista.
E essa proteção vale também para o segundo semestre, né, Laura? A gente está vendo o outubro e o novembro com preços bem diferenciados dos praticados atualmente, né?
Com certeza. Hoje a gente consegue ver um outubro a 248, 247, 248, né, nesse exato momento. Então, são preços interessantes, também para um segundo semestre. Eu ainda acredito que talvez a gente possa até ver um movimento mais otimista aí sim, mas esse ano é ano de pensar em margem, né? Eu sempre falo que margem pequena nunca quebrou ninguém, mas prejuízo, mesmo que seja pequenininho, ele te faz quebrar, né? Então, é ano de fase de baixa é trabalhar pensando em margem, e eu até me arrisco a falar que esse ano, quem souber trabalhar direitinho, tentar reduzir os custos do máximo possível aí, vai conseguir ter uma margem mais interessante do que quando o boi estava lá em 2022, por exemplo, batendo o pico de um boi de 350 bases em São Paulo. Então, esse ano é um ano desafiador em relação a preços nominalmente, sim. Mas olhando para a margem, eu acredito que esse ano é um ano que quem fizer direito, quem fizer a conta redondinha, vai ser um ano de ganhar dinheiro aí, de conseguir fazer margens interessantes na pecuária, e mais ainda, né, de comprar reposição barata, que inclusive a gente falou já aqui nas nossas entrevistas passadas aí, né, que seria a última chamada para quem quer comprar bezerro barato nesse primeiro semestre. Bezerro deu uma valorizadinha aí nos últimos dias, mas ainda se encontra bons negócios aí. Então, fica a dica, e eu acredito, inclusive, que maio a gente vai ver preços um pouquinho melhores do que a gente está vendo agora. Nada muito surpreendente, nenhuma queda muito significativa, mas a hora que os pastos secarem, a hora que a desmama chegar, eu acredito que nós vamos ver o bezerro dar uma leve recuada frente ao que a gente está vendo atualmente. E aí fica o alerta, né? Vamos aproveitar para compra de reposição até maio, junho. Ali a gente vai ter possivelmente bons negócios aí para serem feitos.
Aliás, é sobre essa questão do bezerro que o pessoal da PPM está comentando aqui no chat do YouTube. Eles querem saber se o bezerro, essa reação de R$ 1 por quilo que se deu aí nos últimos dias, se mantém ou se tem espaço para ceder novamente. Que hoje, lá no Tocantins, o bezerro macho desmama está R$ 8,5 a R$ 9 o quilo e a fêmea R$ 6,5 a R$ 7 o quilo.
Certo. Nós tivemos uma valorização realmente muito significativa e até de mais de R$ 1 em algumas regiões, tá? Me surpreendeu bastante isso do bezerro que a gente tá observando, essa valorização nessa proporção. Historicamente, o que a gente observa é que os preços eles tendem a subir mesmo de reposição do bezerro nos meses de março e abril. Então, isso é comum, digamos assim, durante o histórico da pecuária, os preços darem uma melhoradinha aí nesse março. E abril, mas quando a gente chega em maio, junho em diante, os preços voltam a recuar. Então, se a gente for para olhar o histórico, eu acredito sim que os preços tendem a dar uma leve recuada no mês de maio, junho, julho, ali em diante, quando realmente chegar a desmame e os pastos secarem aí. Mas não acredito que nós vamos ver preços tão baixos quanto a gente já viu, por exemplo, em agosto, setembro do ano passado e até no iniciozinho do ano. Acho que a gente vai meio que devolver essa alta que nós estamos observando no, no, nos últimos dias, e talvez nem em sua totalidade, tá? Mas um leve recuo, sim, eu acredito que a gente vai conseguir observar em maio até junho, né? Junho e julho ali, eu diria, mas nada muito surpreendente. Então, historicamente, é isso que os dados nos mostram, e também olhando no contexto atual, eu acredito que aquela vaca, né, a gente iniciou realmente o processo de descarte de fêmeas foi a partir de 2023. Então, quando a gente olha para 2022, a gente ainda não estava nesse processo de fêmeas sendo descartadas. Então, aquela fêmea que foi abatida no início de 2023, que foi descartada no início de 2023, o produto dela vai fazer falta dali em média um ano e meio, a gente colocar 9 meses de gestação, mais uns 7, 8 meses de desmama, né? Então, acredito que somando esse janeiro, fevereiro ali de 23, mais um ano e meio, daria o segundo semestre de 2024 que é quando, na minha visão, a gente vai ver realmente uma virada de ciclo para os preços do bezerro, e aí realmente os preços do bezerro numa vertente mais de alta, numa ascendente mesmo aí. É, agora eu acredito que é mais um movimento pontual e que a gente vai ver um recuo novamente acontecendo no mês de maio, mas de qualquer forma, vale o alerta para quem precisa comprar. Acho que vale diluir o risco e não perder também esse momento de compra. Melhorou, os preços do bezerro subiram um pouquinho, sim, mas ainda olhando no contexto de longo prazo, que é como a gente tem que pensar na pecuária, visto que a pecuária é uma atividade de longo prazo, estão preços interessantes, ainda mais se a gente conjectura aí preços de bezerro voltando aí para um pico, olhando mais para 2026 aí, né, final de 2026, podendo chegar até acima dos R$ 20 por quilo base São Paulo. Então, quando a gente olha nesse contexto macro, né, vê uma bezerra aí de um macho aí de 8,50, R$ 9 por quilo, como ele comentou, que possa chegar até o dobro do preço, faz muito sentido comprar agora também.
Muito bom. Laura Rezende, mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado por disponibilizar parte do seu tempo para estar aqui com a gente, comentando o mercado e trazendo dicas importantes aí para quem nos acompanha. Volte sempre, Laura.
Muito obrigada, Alex. É sempre um prazer estar aqui com vocês e boa semana a todos.
Para você também. Tá aí Laura Rezende Agrifato aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Agora, o meu recado vai para você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Não se esqueça de fazer a inscrição no canal oficial do Notícias Agrícolas aí no YouTube. A sua inscrição vai nos ajudar a bater uma meta muito importante, muito legal, que é a dos 100 mil inscritos. Estamos perto disso e eu conto com o seu auxílio, a sua ajuda aí, não só fazendo a inscrição, mas pedindo para o pessoal da sua família, seu irmão, enfim, o seu funcionário, fazer também aí essa inscrição e nos ajudar a chegar nesse nível dos 100 mil inscritos. Combinado? E, claro, deixe seu joinha também. Bom, deixa eu passar como é que estão os negócios no mercado futuro. Vamos dar uma olhada nesse momento como estão os negócios. Abril subindo 0,47% a 234,50. O maio, 234,40. Também com alta, 1,03%. O junho, 234,95, subindo 0,64%. E o julho, 237,95, alta de 0,76%. Indicador CPEA, R$ 231,20, subiu na última sexta-feira, 0,35%. São os números do mercado do boi gordo. A gente fica por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.